Nunca me senti tão minoria ali daquela mesa ali. Eu parecia um verdadeiro papagaio de pirata ali. Quero cumprimentar nossa querida companheira Nilceia Freire. Quero cumprimentar minha companheira Marisa, a companheira Dilma. Quero cumprimentar o ministro José Gomes Temporão, a ministra Helen Grace, a deputada Sandra Rosado. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Benedita da Silva, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. E quero cumprimentar a companheira Gleides da Costa, diretora regional para a América Latina e Caribe do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Quero cumprimentar a nossa querida Clara Chaves. Não sei se é a decana do Conselho das Mulheres, mas de qualquer forma, de experiência deve ser. Quero cumprimentar todas as companheiras que foram condecoradas e meus amigos, minhas amigas e meus amigos, companheiras. Eu estou num dilema aqui porque o meu discurso está longo e chato. E quando o discurso está longo e chato, eu às vezes prefiro improvisar. Não, aqui, obviamente que depois eu vou deixar o discurso com a Nilceia, se ela quiser tirar proveito de alguma coisa para o futuro. Eu até tinha pedido para a Dilma vir me representar aqui, que eu estou com umas tarefas hoje, mas eu resolvi vir junto. E também a Dilma tem debate amanhã, senão vai dizer que tudo que ela fizer daqui para frente é política. Mas isso aí, a primeira boa notícia que eu vou te dar é o seguinte. Eu estava falando para a Dilma. Nós já transformamos a Secretaria Especial de Igualdade Racial em Ministério. Já mandamos projeto de lei para transformar a pesca em Ministério. Já me comprometi com o Paulinho Vanucci de mandar o projeto de lei transformando a Secretaria de Direitos Humanos em Ministério. E eu acho que para você ficar menos dependente da Dilma, menos dependente, nós vamos mandar também transformar a Secretaria Especial das Mulheres em Ministério, porque parece que não, mas o fato de transformar em ministério a liberdade orçamentária ajuda muito na elaboração e na execução das políticas públicas. Depois, se um dia alguém achar que é ministério demais e quiser acabar, que ouse, né? Que ouse. Vocês sabem o quanto nós fomos criticados porque criamos todas essas secretarias que estavam enchendo o governo de cargo, o que é uma tremenda hipocrisia, Um país rico, sabe, como esse, um país com uma diversidade de luta social, sabe, extraordinária, tem mais é que criar tantas quantas secretarias for necessário para atender a demanda da sociedade. E o que é importante é que isso, mesmo que lentamente, começou a mudar a vida das pessoas. Começou a mudar a organização, sabe, de todos aqueles e todas aquelas que participam de algum movimento de luta social no Brasil. Eu lembro da repercussão da aprovação da Lei Maria da Penha. Eu lembro quantos discursos, Nilceia, eu fiz por esse país afora, chamando nós, os homens, à responsabilidade sobre o que nos esperava se nós ousássemos agredir a nossa companheira. E eu lembro que a lei, ela hoje é conhecida, sabe, de muita gente nesse país. Obviamente que a lei por si só não vai resolver todos os problemas, porque tem uma questão cultural, tem uma questão de medo ainda, tem uma questão, às vezes, de falta de proteção ou de garantia, que muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar. Tem um medo ainda. Mas esse é um processo que a gente vai avançando. Não adianta achar que porque tem a lei vai ser tudo resolvido amanhã. Não vai. A lei, ela vai sendo executada corretamente na medida em que as pessoas vão tendo consciência de que podem se valer daquele instrumento jurídico para se autodefender. Muitas mulheres, às vezes, têm até preocupação de entrar na justiça e depois ter que voltar para casa. Ou seja, então é um processo. É um processo extraordinário. Como também, Nilceia, é um avanço que não é pouca coisa se a gente for analisar a história da humanidade, a história dos movimentos e a história da própria participação política das mulheres. Os Estados Unidos conseguiu aprovar o voto da mulher na década de 20, no século passado. O Brasil, na década de 30. Nos Estados Unidos, o Brasil já concedeu, porque os Estados Unidos tinham concedido, mas estou vendo a Fátima aqui, lá do Rio Grande do Norte, e uma companheira de Mossoró foi a grande batalhadora, a primeira mulher a votar neste país, ou seja, quase que na mar. Ontem, a Dilma e eu fomos ao Espírito Santo e cheguei lá, ficamos conhecendo uma heroína chamada Maria Ortiz, uma mulher que sozinha, com óleo quente, afugentou os holandeses do Espírito Santo. Eu até falei para a Dilma, não conta essa história do óleo quente, porque qualquer dia eu não vou mais encostar perto quando a gente estiver fazendo a comida no fogão lá de casa. Então, é importante distância. Mas eu penso que nós avançamos muito. E penso que falta avançar muito mais. Na última reunião dos prefeitos, Nilceia, não sei se você percebeu, de quase 6 mil prefeitos, apenas 9% eram mulheres. Não é por problema de cota. Por isso que eu queria fazer o improviso e não ler o meu discurso. Porque muitas vezes nós não podemos trabalhar com a ilusão. Eu era presidente do PT quando nós introduzimos a cota no PT. E a partir do PT, muitos partidos introduziram cotas. A CUT logo em seguida introduziu cota na direção da CUT. Não é uma coisa automática. Não tem nada pior do que você introduzir a cota e depois você tem que procurar gente para preencher a cota. Tem nada pior. A Arlete sabe muito disso aqui em Brasília. Sabe o quanto se sofreu para a gente poder preencher. Porque eu achava que era uma coisa automática. Né, Cidinha? Era uma coisa automática. A gente aprova a cota, a partir dali vai ter, sabe, 30% de mulheres, todo mundo querendo ser candidata, negativo, não é assim. Tem problemas de ordem cultural, secular, milenar, que nós vamos ter que resolver, e vai resolver no debate político. E vai resolver quando todos os governos do mundo tiverem coragem de criar um ministério para a mulher, quando as pessoas tiverem coragem de não ter medo de as mulheres se organizarem. Esse é o desafio. É que todas as pessoas, quando pensam na organização, elas estão pensando, peraí, eu vou permitir que tais pessoas se organizem e depois como é que eu fico? Então tem gente que trabalha no atraso mesmo. E na questão da mulher nós temos uma outra coisa grave, que é a nossa formação cultural. Nós, os homens. Nós, os homens, temos problema a ser enfrentado e vencido. Eu brinco muito, eu conheço companheiros meus, militante há muitos anos, que viraram primeiro damos. Não é fácil, ele não aguenta. Ele não aguenta o sucesso da mulher. A mulher chega mais tarde à noite. A mulher fazia as reuniões que ele faria se fosse ele prefeito. Ele não gosta. E isso nós temos dentro da nossa casa no cotidiano. Né? Todo mundo fala da boca para fácil, da boca para fora é fácil falar. A coisa mais simples é fazer um discurso. Mas qualquer marido moderno, se a mulher chegar 3 dias por semana depois dele em casa, é motivo de briga. Porque ele está acostumado, ele, a chegar depois. Então é um processo que nós vamos ter que enfrentar. E eu acho, nisso aí, que nós já fizemos muito. Eu fico imaginando o que era o nosso movimento há 15 anos atrás. Como era um pouquinho, né, Clara? Como juntávamos pouca gente. E que a gente percebe que as pessoas vão crescendo. Que já não é mais um movimento apenas de pessoas da universidade. Que já não é mais um movimento apenas de pessoas da classe média. Que as mulheres começam a participar. Quando nós entramos no governo, as meninas da Contag reivindicaram a primeira vez a participação do crédito no Pronaf. Hoje, já são praticamente 1 milhão de mulheres que acessam o Pronaf para fazer financiamento. Quando elas reivindicaram documento que elas não tinham, às vezes, registro, identidade, parecia para alguém da academia, sabe, lá do Rio de Janeiro ou de São Paulo, parecia, mas é povo que é documento, todo mundo tem documento no Brasil. Não, depois que vocês reivindicaram, nós já expedimos 373 mil documentos na área das trabalhadoras rurais. Sabe, então essa é uma coisa, são avanços dessa magnitude que a gente, quando somar, a gente percebe que a fotografia é uma coisa extremamente positiva. Como foi positiva a primeira criação da primeira delegacia, sabe, de mulheres em São Paulo. Hoje tem muitas. E haverá um dia que terá tantas quanto for necessário ter. Um espaço em que as mulheres possam se sentir mais à vontade. Já avançamos muito na questão da saúde da mulher temporal. Então, parabéns. Espero que a gente avance tanto que logo, logo tenhamos uma ministra mulher, ao invés de um ministro homem. É verdade que é pouca gente no Senado ainda. Hoje somos 3 senadoras, 9 senadoras, 40 e quantas deputadas? 46 deputados. Agora, imagina uma coisa. Eu, durante muito tempo de militância política, Nilceia, eu falava o seguinte. Se a gente convocar as pessoas para uma reunião, nós temos, Clara Chaves sabe disso, nós temos que criar condições para aquela reunião se transformar numa coisa motivadora da pessoa participar de outra. Porque se a gente convoca uma reunião para discutir um assunto, e esse assunto não é mastigado, não é debatido com muita firmeza e com muita convicção, as pessoas vão desaparecendo. Porque hoje, mais de 50% dos lares brasileiros são dirigidos por mulheres. Então, hoje, acabou aquele negócio de dizer a mulher trabalha. Não. Olha o maior cinismo cultural do mundo. Uma mulher fica em casa, às vezes, cuidando de 5 filhos e pergunta assim, a sua mulher trabalha? Não. Não. Ou seja, não tem tabu e preconceito maior do que esse. Porque, possivelmente, o fato dela ter ficado em casa significa muito mais trabalho do que quem saiu de casa. Por que que muitas meninas preferem trabalhar numa fábrica que a gente acha penoso e não trabalhar de empregada doméstica? É porque o trabalho doméstico, se fosse bom, sabe? Se fosse bom, era o homem que fazia. Se fosse prazeroso, era o homem que fazia. Então, olha, eu quero dar os parabéns, Nilceia. Eu sei o quanto é difícil criar uma coisa nova nesse país. Eu sei do teu sofrimento, sei da angústia, sei das vezes em que você precisava de um tiquim de dinheiro, sabe, e que era regulado, e que você chegava na minha sala nervosa, sabe, e sempre a gente dava um jeito de arrumar, sempre. Porque essa coisa também é assim, né, você tem aquele que pede e aquele que libera. O que libera quer sempre figurar, o que pede quer sempre mais. Não é, a gente às vezes se queixa, mas o ministro de planejamento não tem só a Nilce, ele tem 30 e poucos ministros que vão todo dia pedir um pouco mais. Mas eu acho que nós conseguimos fazer as coisas funcionar. E eu acho, Nilce, aqui a firmeza com que você tratou, a capacidade de aglutinação que você teve de fazer as conferências necessárias de serem feitas. Os atos que eu participei junto com você, nós só não criamos o dia da luta contra a hipocrisia, que é um dia que eu ainda sonho, mesmo como oposição, um dia fora do governo, fazer. Porque, gente, nós precisamos quebrar tabus. Nós precisamos quebrar um monte de tabus que está quase como se tivesse escrito em algum lugar sagrado. Ninguém disse que tinha que ser assim. Ninguém disse. Recentemente vocês viram aquele problema da menina de Pernambuco que engravidou? Vocês viram? É mais do que absurdo. Mais do que absurdo. Como é que você pode proibir a medicina de cuidar de uma menina que ficou grávida indevidamente? Eu fui questionado, porque no carnaval, eu estava no carnaval, o Temporão aparece lá, ele e a equipe de saúde, distribuindo preservativo. Sabe? E eu joguei preservativo. Ora, eu não posso, como pai e como presidente da República, sabe, fingir que distribuir preservativo é ruim. Quem sabe o que significa AIDS, quem sabe o que significa, sabe, doença, tem mais é que levantar a cabeça e falar, o governo tem que tratar dessas coisas sim. Se perguntarem para mim, ô Lula, você, homem, você é contra ou a favor do aborto? Eu falo, como cristão eu sou contra o aborto. Como cristão eu sou contra o aborto? Poderia dizer. Agora, como chefe de Estado, eu tenho que tratar como uma questão de saúde pública. Não pode ser diferente. E eu acho, viu, Nilceia, que a secretaria cumpriu esse papel extraordinário. Acho que foi uma coisa excepcional que nós já conseguimos fazer. Você sabe que nós temos muita coisa para fazer ainda, tem muito espaço para a gente conquistar ainda. Por isso que eu acho que transformar em ministério vai dar um fôlego maior para o ano que vem, dar mais liberdade orçamentária, sabe? E não fica dependendo do orçamento da Presidenta da República, fica livre do Presidente da República. Se bem que ainda vai ter, sabe, que ir na Casa Civil para fazer os acertos que tem que fazer. Mas, no mais, eu queria parabenizar vocês e dizer para vocês que as coisas aqui no Brasil vão dando certo, porque eu, quando assumi a presidência, eu trouxe para a presidência uma cultura que balizou a minha vida toda no movimento social. Eu nunca sei de tudo e eu nunca tenho a verdade absoluta. Aprender com os outros é muito forte. Aprender com quem sabe mais do que a gente. Fazer aquilo que a gente não tem consciência e que não fazia porque não sabia. Por isso que o governo é quase que uma metamorfose ambulante. Ou seja, as coisas vão acontecendo, sabe? E a coisa que eu acho que eu tenho de mais importante é não proibir a meus companheiros e companheiras de serem criativos. Se for para o bem, crie. Façam. Eu prefiro pagar por um erro de ter feito errado do que pagar por um erro de ter me omitido em alguma coisa neste país. Eu acho Acho, Nilceia, que valeu a pena ter criado a secretaria, valeu a pena aceitar todas as críticas que nós aceitamos, valeu a pena a tua choradeira por mais dinheiro. Por isso, é verdade, às vezes precisava de dois carguinhos, DS3, DS2, que são coisa pequena. E tudo isso, a gente fala dois carguinhos, mas tem uns 300 querendo brigar por aquele dois carguinhos. Eu acho que valeu a pena você juntar toda essa trempa de guerreiras que estão aqui, motivar a Clara Chaves, tá até hoje aqui, já querendo fazer um discurso. Não vai fazer discurso hoje, vai fazer amanhã. E eu só posso agradecer. Só posso agradecer a vocês, porque quando eu deixar a presidência, eu terei como legado, sabe, a honra de poder dizer, sabe, no meu governo, as mulheres subiram um degrau a mais na conquista dos seus direitos e da sua liberdade. Viva o Dia Internacional da Mulher!